Fala galera, aqui é o César Silva e esse é o podcast sobre raciocínio crítico e criativo, que tem o propósito de trazer novas ideias, fatos interessantes de um ponto de vista diferente, experiências, etc. Mas quem é o César? Eu sou sócio fundador da Learn Limitada e junto com meu sócio Rafael, a gente já executou mais de 2.000 projetos em otimização de processos e produtos. Então, gostaríamos de dividir com vocês um pouco da experiência vivida na prática de todos esses projetos. E por que nós fazemos isso? Nós acreditamos que a ciência levada na prática do dia a dia, não só das empresas, mas na vida pessoal, vai ser o grande diferencial do futuro. Mas seria só isso? Não, claro que não. Mas o que mais, então? Isso a gente vai debater nos próximos podcasts. Interessou? Então confira comigo o tema de hoje, o mundo assombrado pelo Facebook. No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan descreve como evoluiu a ideia dos, entre aspas, demônios criada pela humanidade e como essa crença ajudou a barrar por muito tempo a ciência. Como a privação pelo conhecimento tornou a humanidade controlável e pobre por quase 1.000 anos, simplesmente mantendo aceso o dogma da caça às bruxas. Como foi a evolução do conceito? Platão, na Grécia Antiga, descrevia os demônios como seres nem bons nem maus. Mais tarde, a igreja, que ansiava por separar essa crença pagã do que era sagrado, através de Agostinho, no ano 413, no livro A Cidade de Deus, passa a decretar que os demônios são exclusivamente maus. Um outro autor chamado Merrick Cozabon, em seu livro Da Credulidade e Incredulidade, diz que os demônios estão no ar e têm relações sexuais ilícitas com mulheres e seu produto são as bruxas. Menciona que as bruxas devem existir, porque todo mundo acredita nelas. Qualquer coisa que um grande número de pessoas acredita deve ser verdade, segundo o próprio autor. Em 1484, o Papa Inocêncio praticamente autoriza a caça às bruxas, tornando o emprego de inquisitor um excelente negócio, uma vez que todas as posses da família da suposta bruxa servia para cobrir as despesas da, entre aspas, investigação, e o resto dos pertences da família da suposta bruxa era saqueado pelos próprios inquisitores para ser dividido entre a igreja e o Estado. Pela mesma época, o mesmo Papa ordena dois principais inquisitores a escreverem um manual de, entre aspas, boas práticas de tortura. E entre uma das diretrizes, o livro afirma que, se a pessoa é acusada de bruxaria, é porque ela é bruxa. Basta a acusação como prova. Ponto interessante era a investigação em que o ônus da prova não cabia ao acusador. Só um parênteses aí, será que isso ainda acontece hoje? Hoje em dia, quando uma pessoa é acusada, via de regra, já vira notícia e viraliza. Mas quando as provas do acusador são confrontadas e anuladas por serem fracas ou inexistentes, raramente a notícia tem o mesmo alarde, a notícia que repararia os danos ao acusado. Ainda na época, a tortura fazia as pessoas confessarem a bruxaria e, inclusive, indicar outras, comprovando ainda mais a crença. Ou seja, se a própria bruxa indica que existe uma outra bruxa, então é verdade que aquela bruxa existe. Elas eram queimadas na fogueira porque a igreja abominava o derramamento de sangue. Então, queimavam as bruxas para cumprir a lei canônica estabelecida no Concílio de Tours em 1163. Apenas um relato sensato daquela época, o de Abba Peomen, um dos padres do deserto na Idade Média, menciona que nossos próprios desejos se tornam demônios e são eles que nos atacam. E os demônios hoje em dia? Bom, hoje em dia a ciência torna cada vez mais improvável que pessoas acreditem nesses, entre aspas, demônios. Então a crença popular traz outros em seu lugar, e cada lugar trabalha com o contexto que tem. Sejam alienígenas, uma conspiração, duendes, um presidente, o tema tem que ser modificado, e geralmente fica escondido atrás de, entre aspas, estudos cientificamente provados, feitos por uma universidade europeia. É comum encontrar reportagens que fazem menção a universidades europeias, estudaram que, e inclusive eles disponibilizam um link para o tal estudo no final da reportagem para dar credibilidade. Porém, 99% das pessoas não vai clicar no link, especialmente se ele se encontra no rodapé da reportagem. E para aqueles 1% que ainda clicam, eles encontram uma outra reportagem do mesmo estudo, quebrando assim a referência. Ah, volta aquela aspas. Então deve ser verdade, se todos acreditam, né? Outro tema que geralmente fica escondido. Os autoproclamados especialistas em determinado assunto, com anos e anos de experiência na mesma coisa. Por exemplo, eu tive um professor na faculdade com um título de doutor, com mais de 30 anos de experiência, segundo ele próprio. Para dar aula ele usava as mesmas folhas já amareladas para copiar a matéria daquela folha para o quadro. A sua aula era assim há quase 30 anos. Então, se você não entendeu a matéria, o problema é seu, vá ler mais um livro. Eu pergunto, ele realmente tinha 30 anos de experiência ou tinha 1 ano de experiência e 29 de repetição? Veja que a ideia continua exatamente a mesma. Uma pessoa com informações fracas, distorcidas e ou erradas ou parciais, toma decisões erradas ou tendenciosas. Exatamente o mesmo mecanismo que a Inquisição usava. Só que agora os métodos e nomes utilizados são um pouco de diferentes. Fogueiras hoje não pegam bem. E essas decisões são erradas, como comprar o que você não precisa ou comprar aquilo que você já sabe. Concordar com a ideologia A ou B, sabendo que existe um meio termo para isso, ou uma C ou uma D. Mudar seu comportamento porque todos estão fazendo tal coisa, ou ainda passar horas e horas fazendo algo que só te destrói. Tudo depende de quem está gerando as informações, trabalhando-as e jogando parte que interessa às mesmas, uma informação parcial. O grande instrumento para fazer isso acontecer de forma muito precisa são as redes sociais, mais precisamente o Facebook, porque lá as pessoas declaram abertamente, ainda que não diretamente, que são vulneráveis a determinado assunto. Aí fica fácil bombardear essa pessoa onde ela é vulnerável. Pega-se uma parte do fato e disponibiliza para ela. Ela vira uma multiplicadora daquela meia-verdade e, após isso, fica fácil vender uma solução para aquela meia-verdade viralizada nas redes sociais. E os demônios, citados por Carl Sagan no início desse podcast, tomam uma nova forma e voltam a atormentar as pessoas com sua restrição de conhecimento. A propaganda direcionada e repetitiva forja verdades que no passado não eram verdades, usando o mesmo princípio das bruxas. Elas devem existir porque todo mundo acredita nelas. Sua imaginação trabalha com os dados que tem. Só que hoje em dia, acreditar em bruxas não pega muito bem, né? Lembra de onde Platão disse que vêm os demônios mesmo? Desde muito cedo, alguns pais criam o bicho-papão com o intuito de amedrontar as crianças para coagirem essas a fazer aquilo que eles querem. Transferem a sua autoridade para o desconhecido e terceirizam a educação das crianças para o bicho-papão ou outras versões regionais. É fácil dirigir as crianças para onde eu quero pelo medo. Pensa bem agora nesse momento. Só as crianças são dirigidas pelo medo? Encontramos dados em qualquer lugar para provar o que queremos provar, construindo teorias que, se quebradas, são automaticamente reformuladas, considerando que sempre há algo que não sabíamos. Alguém lembra daquele caso lá da tal da Bettina e o seu milhão? Enfim. Existem inúmeros tipos de novos, entre aspas, demônios inventados todos os dias, e o antídoto ou vacina para estes demônios sempre foi e sempre será o raciocínio crítico. Só que essa vacina não tem no SUS. Aliás, esse tipo de vacina seria de algum interesse de algum sistema? Então é isso, fechou por hoje. Espero ter colocado mais perguntas nas suas mentes. Até a próxima!